Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma Bandeira para o Futuro, do Projeto Cultural Geraldo de Aquino, com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita.
Todas as sextas-feiras, às 16h, e reprisado às quintas-feiras, à 00h, e aos domingos, às 23h. Pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, nós os propomos levar até vocês estudos, notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco as companheiras Sueli Guimarães e Fátima Verri.
E movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus.
Nos diz Emmanuel no livro Fonte Viva: simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras. Dão entrada sem oferecerem saída. Algumas delas são avidamente disputadas pelos homens, que, afoitos na conquista de posses efêmeras, não se acautelam contra os perigos que representam.
Participe conosco, ligue para 3386-1400 e seja um mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor, junte-se a nós e desfralde conosco uma bandeira para o futuro. Continua Emmanuel: muitos batem à porta da riqueza moedada e, depois de acolhidos, acordam encarcerados nos tormentos da usura. Muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhecem-se, de um momento para o outro, nas malhas da aflição e da morte.
Estamos começando o nosso programa entrevistando Arthur Azevedo. Ele atua no movimento espírita desde os 13 anos de idade. Foi orientador de estudos da FEERJ e membro da AD Rio de Janeiro. Coautor da obra O Espiritismo perante seus inimigos e desafios contemporâneos. Apresenta, junto com Paulo Neto, o programa Polêmica Espírita na RAE TV. E também tem um canal no YouTube que se chama Arthur Azevedo, Difusão Espírita. E hoje nós vamos falar sobre um livro que ele também escreveu, que se chama Atlântida, o mito em uma perspectiva espírita e científica. E hoje então falaremos muito sobre esse livro, vamos divulgar porque o assunto é muito interessante. Então conosco o nosso companheiro Arthur Azevedo. Suas saudações aos nossos amigos ouvintes, Arthur.
Olá pessoal, realmente uma satisfação estarmos aqui com vocês, aqui da rádio, e também com os nossos ouvintes, e procurando aí divulgar essa obra que nós julgamos possa elucidar bastante acerca dessa controversa questão sobre a Atlântida, que é algo controverso já há milhares de anos, até mesmo antes de Cristo. Então, estamos dando aqui a nossa humilde colaboração ao movimento espírita para uma melhor compreensão acerca desse tema.
E é bem interessante que a gente ouve falar do Atlântida, ouve falar dos filmes, tantas perspectivas, tantas interpretações, e aí a gente vai ter uma interpretação espírita e científica desse grande mito, né, dessa grande lenda. Então, qual é o interesse, o objetivo de escrever esse livro para que a gente tenha uma visão diferente da tal lenda?
Nossa preocupação foi a seguinte, e estamos procurando até cumprir com aquilo que Kardec nos pede, nos solicita nas obras da codificação, que é que nós façamos uma ponte com a ciência, naquilo que a ciência tem a competência para nos ensinar. Uma vez que o Espiritismo é uma ciência, porém não é uma ciência do mundo físico. É uma ciência que estuda a relação, né, de nós com os Espíritos e vice-versa, e o mundo espiritual e as leis que governam, né, a nós enquanto Espíritos e também o mundo espiritual. Cabendo à ciência humana, né, a tarefa de desvendar, de revelar, de desvelar os mistérios do mundo físico. E já há algum tempo nós temos visto que Atlântida tem sido tratada, né, como algo real em algumas obras mediúnicas. E nos surgiu então a curiosidade de verificar, né, se realmente essa terra teria existido efetivamente ou não. E aí começamos estudando Platão, uhum, né, que a origem dessa história toda é em Platão. E aí, claro, que resumidamente, porque nós aqui não temos assim tanto tempo, né, isso, uhum, levaria aí muitas horas, nós verificamos que nem mesmo os contemporâneos de Platão, nem os seus discípulos, como por exemplo Aristóteles, jamais entenderam Atlântida como sendo algo real. Porque naquela época se contavam histórias de modo a passar para o leitor ou para, enfim, as pessoas de maneira geral, uma mensagem de cunho moral. Platão estava preocupado com o avanço do materialismo na sua terra, lá em Atenas. Então ele cria uma história de um povo, a princípio virtuoso, mas que começa pouco a pouco a se desinteressar pelas questões do espírito para se voltar mais acerca dos interesses materiais. Inclusive com interesses de domínio de outras nações, e cada vez mais no processo armamentista, de conquista, e as pessoas cada vez mais desinteressadas em se melhorarem espiritualmente. Então ele cria essa história que ele teria ouvido de Solon, que foi um legislador que passou um tempo no Egito e trouxe e teria trazido essa história. Mas nem mesmo o diálogo que ele diz ter tido com Solon foi verdadeiro, porque a data que consta essa suposta conversa com Solon já estava desencarnado. Então tudo, na verdade, demonstra uma característica de Platão. Ele cria, inclusive, vários mitos. Tem o mito da caverna, por exemplo, muito conhecido. Então, isso são histórias que nunca Platão pretendeu serem tidas como verdadeiras. Tanto é que boa parte dos personagens, né, são deuses da mitologia. Como Poseidon, por exemplo, e até o próprio Atlas, né? Por isso o nome Atlântida, por isso o nome do nosso oceano Atlântico, em função, né, da crença em Atlas, né? Então, começou aí. E aí, neste livro, né, na medida que fomos escrevendo e pesquisando, fomos verificando que essa história de Atlântida foi sendo modificada ao longo do tempo. Inclusive, ela ficou muito tempo sem que ninguém, como se diz no popular, desse bola para ela. Ela só retorna lá na Idade Média, quando alguém começa a interpretar Atlântida ligando-a a um outro mito, que foi o do dilúvio. Né? E voltando um pouquinho na questão de Platão, é interessante a gente verificar que no mito, às vezes, são aproveitados ou aproveitadas histórias verdadeiras. Se sabe, hoje em dia, que 3.500 anos atrás houve a explosão e houve realmente houve uma grande explosão, né, do vulcão Tera, uma erupção vulcânica violentíssima, que os geólogos dizem que correspondia à detonação de mais de 70 bombas atômicas. A explosão foi tão forte, essa erupção vulcânica foi tão forte lá em 3.500 anos atrás, que as cinzas do vulcão foram vistas na China, sendo que o vulcão Tera é ali no mar Egeu, junto à ilha de Santorini. Né? Isso, inclusive, acabou por dizimar um povo tido como muito próspero, que era o povo minoico. Então, Platão é, meio que se inspira no povo minoico, como essa coisa do povo, né, bastante próspero, bastante avançado para a sua época. Claro que não era um avanço assim tão grande como hoje contam que os atlantes tinham. Tem gente que diz até que os atlantes tinham submarinos, tinham aviões. Uhum. Isso tudo pessoal, isso infelizmente, são coisas da imaginação humana.
É justamente isso, é, como eu falei com você, eu gosto muito de história, história mesmo, saber o que realmente aconteceu, no, até para entender o presente, tem que entender o passado, né? E a parte também da fantasia, porque é legal, porque você, né, viaja naquilo. Então, como eu falei, adoro esse negócio, Atlântico, não sei o que, né? Por conta disso, porque é, você vai imaginando, não que seja verdade, mas você imagina e é legal, né? Aí a gente vai vivendo e de repente coloca, como Platão aproveitou no mito, fazer alguma coisa. E a gente aproveita sempre alguma coisa. Mas continue, vai lá.
Com certeza, vai com lá. Certeza. E aí a gente foi reparando que essa história foi, a partir da Idade Média, sofrendo várias modificações, várias alterações, sendo que cada autor puxava para o seu lado. Uhum. Quando o autor era italiano, eles diziam que Atlântida era na Itália, na região da Itália. Quando era sueco, isso todas essas pessoas existem, tá? Uhum. Quando era sueco, dizia que era Suécia, que era na Suécia, né? Naquela região, né? Que os suecos eram os herdeiros da Atlântida. É, enfim, foram vários autores, cada um posicionando a Atlântida num lugar em lugares completamente diferentes uns dos outros. Uhum. A Atlântida veio parar até no Oceano Pacífico.
Viajou.
Lá do lado do Peru, né? Viajou. Porque o Peru faz costa, né? A costa do Peru é voltada para o Oceano Pacífico. Né? Então, cada um foi dando a sua interpretação, a sua noção, a sua versão de Atlântida. A Atlântida que nós conhecemos hoje, ela é da versão esotérica, a versão teosófica de Helena Blavatsky.
Agora, só fazendo um parênteses, né? E por que colocavam, qual é a importância de Atlântida para que cada um puxasse a sardinha para si próprio?
Interessante pergunta. Isso foi utilizado até por motivos políticos e ideológicos, onde cada nação europeia, principalmente, né, queria puxar para si uma importância maior do que as outras. Então, eles começaram a defender que eles eram herdeiros dessa Atlântida. Por outro lado, havia sempre determinados questionamentos, né, onde eles tentaram utilizar a Atlântida, ou a suposta existência de Atlântida, para explicar determinados acontecimentos, né, que eles não conseguiam compreender. A mesma coisa aconteceu com a Lemúria, que é outro continente perdido, mitológico. Há três continentes perdidos que muitas pessoas acreditam terem existido, né, foram a própria Atlântida, a Lemúria e o continente Hiperbóreo. No caso da Lemúria, ela chegou a ser até uma tese defendida por cientistas, porque eles não conseguiam compreender como é que determinados animais ou fósseis de animais, ossadas de animais, poderiam ser encontrados, por exemplo, na Índia e serem encontrados, por exemplo, na ilha de Madagascar, na África. E no caso, os lêmures. Não sei se vocês se recordam desse primata, né? Então, eles imaginaram, como única explicação viável na época, que havia ali uma porção de terra e que os animais teriam se utilizado dessa porção de terra para atingir, por exemplo, da Índia para a África ou da África para a Índia. Né? Por quê? Porque não se tinha ideia acerca das placas tectônicas que vão se movimentando, né, ao longo dos milhões de anos, por vezes separando o que nós entendemos hoje como os continentes. Porque antes, né, lá muitos milhões ou bilhões de anos atrás, nós tínhamos uma única porção de terra. E com essas movimentações do planeta, que é um organismo vivo, foram se formando os continentes que nós temos hoje. E daqui a muitos milhares ou milhões de anos, essa conformação geológica que nós temos hoje será completamente diferente. Então, como não se havia descoberto as placas tectônicas, essa movimentação toda, se achou que havia a Lemúria e que teria em algum momento afundado. Mas hoje a geologia, a oceanografia, as várias ciências nos dizem o seguinte, que é virtualmente impossível um continente inteiro submergir de uma hora para outra. Isso seria um transtorno, né, que não seria só local, seria planetário, o que colocaria a vida de milhões de seres em perigo real.
É mostrando até a fragilidade do planeta, né? Porque a gente vai entender que existe um país, um lugar tão importante, cheio de tecnologia, que é quando a gente fala de Atlântida, a gente mostra como se fosse um sonho, não é? Como é que isso seria possível diante da bondade divina? Será que ele construi, permite que se construa alguma coisa para ser destruído assim pela própria natureza?
O que você falou é importantíssimo, essa é uma outra vertente da história. Atlântida demonstra justamente esse pensamento dos antigos e que perdura até hoje, que nós, pelo conhecimento do Espiritismo, sabemos que não acontece dessa maneira. Eles acreditavam que os deuses puniam os seres humanos com catástrofes. As catástrofes eram vistas como punições dos deuses. Então, na história de Platão, os deuses punem os atlantes pela sua cobiça, né, por terem, de certa forma, se desviado do caminho correto. E aí os pune com a destruição. Já no Espiritismo, nós sabemos que Deus não trabalha dessa maneira. Né? Quer dizer, é uma ideia antiga, né, dos castigos divinos vindos através dos desastres naturais.
E é interessante quando a gente vai avaliando, né, essas situações dentro da doutrina, onde a gente percebe um Deus que hoje a gente conhece, não é mais aquele Deus punitivo, aquele Deus que castigava, aquele Deus que trazia dor, não é? Hoje a gente sabe que a dor é criada por nós mesmos, e era impossível que ele permitisse que toda essa população se dizimasse por causa da própria natureza criada por ele. Né? Então, é interessante, é baseado nisso que você, nas suas pesquisas, você trouxe e escreveu esse livro, porque você fala ali da ciência do Espiritismo. E quando a gente começa a pesquisar, a gente percebe, né, esses desvios das leis naturais. Né?
Sim, também, porque essa história de Atlântida tem sido muito mal utilizada, nossa humilde opinião, até para servir de exemplo para aquilo que muitas pessoas acham, acreditam que vai acontecer no futuro. Que nós seremos punidos por uma catástrofe global, né, em função das nossas mazelas. Muita gente acredita nessa evolução repentina da humanidade em função de um cataclismo global. Coisa que é completamente afastado por Allan Kardec em A Gênese.
É verdade.
Né? Então, por exemplo, numa outra obra que nós escrevemos, nós alertamos acerca disso. Antes do ano 2000, pervagava o nosso movimento espírita que haveria aproximação de um astro intruso até o ano de 1999-2000, cuja aproximação elevaria o eixo terrestre, dizimando 2/3 da humanidade. E aí, lá nos anos 90, nós alertamos: pessoal, isso não faz o menor sentido. Não faz sentido nem na astronomia, porque planetas não ficam vagando por aí, e também não faz sentido do ponto de vista espiritual. Nosso mundo está dando os primeiros passos ainda. Deus não vai nos punir pelas nossas fraquezas. Tudo isso já é planejado, porque a natureza não dá saltos. Ele sabe que a maioria de nós somos espíritos de terceira ordem, habitando um planeta de provas e expiações, e que vamos aos poucos, gradativamente, lentamente, galgando as escalas, as escadas da evolução. Ele não vai mandar planeta nenhum para nos destruir, para dizimar a humanidade, justamente no momento que a humanidade começa, né, a demonstrar, claro que estamos muito longe da perfeição, mas demonstrar que pode progredir. Né? Se nós compararmos o mundo que nós temos hoje, século XXI, século XX, compararmos com 3, 4, 5 séculos atrás, vemos que já progredimos bastante. Né? Então, nós tivemos justamente essa preocupação. Muita gente, olha, vai acontecer conosco o que aconteceu com a Atlântida. E nós até nos comprometemos lá no canal. Podem me cobrar, não vai acontecer nada, fiquem tranquilos. Espiritismo não é, uma doutrina de temor, não é a doutrina que vai explorar o medo. Cuidado com aquilo que vem de algumas fontes ditas espirituais. Não criamos em todos os espíritos. Utilizemos do nosso senso crítico. Se Deus nos concede a inteligência, o senso crítico é para nós nos utilizarmos dele. Nós sabemos que há espíritos de vários graus, né, ligados ao planeta Terra, e que por vezes se fazem passar por espíritos superiores. E eles, às vezes, se divertem com essas histórias. Riem quando nós começamos a temer as suas previsões apocalípticas, que até hoje, nós também fizemos um extenso trabalho sobre isso, nenhuma dessas previsões, até antes de Cristo, se confirmaram. Né? Uhum. Porque, realmente, previsão acerca do futuro, claro, é até uma redundância aí, né? Previsões só são dadas por espíritos de uma ordem muito elevada, né? Então, não é a toda hora que vai aparecer verdadeiros profetas com essa capacidade, né, de prever o futuro. Então, eu fiz esses alertas e se confirmou. Passou-se o ano 2000 e estamos aqui, graças a Deus.
Quantas pessoas esperavam, né? Sim. Uma catástrofe. Vai acabar o mundo, né? Mundo. Eu me lembro exato. Que essa era a frase. Vai acabar o mundo.
Astro intruso.
De 2000 não passarás. Essa frase aí ficou registrada.
Tem um livro do Chico,
né,
que fala sobre isso, né? O Chico Xavier escreveu um livro sobre isso. Porque era tanta gente falando tanta bobagem, que a gente, se não tiver o conhecimento, né, não conhecer Deus como ele é, a gente ainda acreditar em Deus como era visto lá no primeiro, no Antigo Testamento, a gente realmente poderia acreditar numa situação dessa. Assim como a gente ainda acredita das civilizações sendo destruídas. E a gente vê que não é nada disso, né? Eu estava lendo no outro dia sobre uma cidade que tem na Alemanha, que elas estão comparando com Atlântida, que é uma... Não sei se você já viu, que o nome eu esqueci, porque eu sou terrível para falar de lembrar os nomes. Mas diz que é uma civilização, uma cidade, civilização não, é uma cidade na Alemanha que tem toda essa característica, é um povo muito educado, um povo que trata da fraternidade, e eles... Estão, claro, que a vaidade vai subindo, né? Muitas pessoas que chegam à cidade, não os nativos, porque eles já são criados nessa situação, nessa cultura. Agora, aqueles que vão, às vezes por curiosidade, aqueles que querem se instalar num ambiente daquele, mas que na sua natureza não comporta essa questão de dividir, de compartilhar. E aí acaba destruindo, né, toda aquela cultura da cidade que fez tão bem. Então, eu estava lendo sobre isso. Eu falei, gente, de novo? Vai acontecer novamente? Será que as pessoas não se cansam de trazer essa desarmonia? Porque uma ideia de que Deus ainda pune traz muita desarmonia, né?
E os deuses da mitologia eram todos assim, né? Quando eles eram desagradados, eles provocavam esses adventos desagradáveis e cataclísmicos. E hoje nós temos uma outra visão de Deus, como vocês bem disseram, né? E Platão quis passar para o povo ateniense, que eles não seguissem o mesmo caminho de Atlântida, né? Essa ilha lendária continental, a gente pode, de certa forma, comparar a Atlântida como a Austrália.
Isso,
né?
Isso.
Assim, porque, de certa forma, ela é cercada de água por todos os lados e tem dimensões continentais, né? Mas, de certa forma, Platão quis alertar. Ele estava verificando que os atenienses estavam se tornando muito materialistas, não estavam se interessando tanto como antes, acerca da própria filosofia, né, cuidando mais das coisas da matéria. Então, ele cria, né, essa história. E, como dissemos anteriormente, fomos essa história foi se modificando ao longo do tempo.
E a conversa tá boa, né, gente? Mas a gente tem que dar uma paradinha. Então nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já.
Programa Uma Bandeira para o Futuro.